Audiobook grátis apresenta Perível passar pouco depois Loredano e Rui Soeiro. Era a terceira vez que os aventureiros, depois de estarem na sua mão, lhe escapavam por uma espécie de fatalidade. O índio reflectiu alguns momentos e tomou uma resolução definitiva, modificou inteiramente o seu plano. A princípio decidira não atacar os três inimigos de frente, não porque os temesse, mas sim porque receava que morrendo pudessem realizar a salvo o projeto, cujo segredo só ele sabia. Conheceu, porém, que não havia remédio senão recorrer a este expediente. O tempo corria de um momento para outro, podia o italiano executar a sua trama. O que precisava era achar um meio para, no caso de sucumbir, prevenir a Dom Antônio de Maris do perigo que o ameaçava. Este meio havia já acudido ao pensamento do índio. Foi ter com Álvaro, que o esperava. O moço já o tinha esquecido, pensava em Cecília, na sua afeição quebrada, na sua mais doce esperança murcha, e talvez perdida para sempre. Às vezes também apresentava-se ao seu espírito a imagem melancólica de Isabel, lembrava-se que ela também amava, e não era amada. Esta lembrança criava certo laço entre ele e a moça. Ambos sofriam pela mesma causa, ambos sentiam o mesmo pesar, e curtiam igual desengano. Depois vinha a ideia de que era ele que Isabel amava. Sem querer, repassava na memória as ternas palavras, revia o sorriso triste e os olhares de fogo que se aveludavam com a languidez do amor. Parecia-lhe que sentia ainda o hálito perfumado da moça, a pressão da cabeça desfalecida em seu ombro, o contacto das mãos tremulas, e o eco das queixas murmuradas pela voz maviosa. O coração lhe palpitava com violência. Esquecia-se revendo a bela imagem, de um moreno suave, a que o amor dava reflexos e uma aureola esplendida. Mas de repente estremecia, como se a moça ainda estivesse perto dele, e passava a mão pela fronte para arrancar as reminiscências que o incomodavam e tornava a indiferença de Cecília e ao desengano de suas esperanças. Quando Peri se aproximou, Álvaro estava num dos momentos de tédio e desapego da vida, que sucedem às dores profundas. Diz-me, Peri, fadeaste de inimigos?
Sim, respondeu o índio.
Quero conhecê-los.
Para quê?
Para atacá-los.
Mas são três.
Melhor.
O índio hesitou.
Não, Peri, quer combater só os inimigos de sua senhora. Se ele morrer, tu saberás tudo. Acaba então o que Peri tiver começado.
Para que este mistério?
Não podes dizer já quem são esses inimigos?
Peri pode, mas não quer dizer.
Por quê?
Porque tu és bom e pensas que os outros também são. Tu defenderás os maus.
Oh! Que não!
Fala!
Ouve! Se Peri não aparecer amanhã, tu não tornarás a vê-lo, mas a alma de Peri voltará para te dizer os nomes deles.
Como?
Tu verás. São três: querem ofender a senhora, matar seu pai, a ti, a todos da casa. Tem outros que o seguem.
Uma revolta!
Exclamou Álvaro.
O primeiro deles quer fugir e levar Ceci, que tu amas mais. Peri não deixará.
É impossível!
Disse o moço surpreendido.
Peri te diz verdade.
Não creio.
Com efeito, o cavaleiro, atribuindo as desconfianças do índio a uma exageração filha da sua dedicação extrema pela filha de Dom Antônio, não podia acreditar no horrível atentado. Sua direitura de sentimentos repelia a possibilidade de um crime tal. O fidalgo era amado e respeitado por todos os aventureiros. Nunca durante 10 anos que o moço o acompanhava se tinha dado na banda um só ato de insubordinação contra a pessoa do chefe. Havia faltas de disciplina, rixas entre os companheiros, tentativas de deserção, mas não passava disto. O índio sabia que Álvaro duvidaria do que se passava aí, por isso se obstinava em guardar parte do segredo, receando que o moço, com seu cavalheirismo, não tomasse o partido dos três aventureiros.
Tu duvidas de Peri?
Quem faz uma acusação tal, precisa prová-la.
Tu és um amigo, Peri, mas os outros também o são, e têm o direito de se defenderem.
Quando um homem vai morrer, tu julgas que ele mente?
Perguntou o índio com firmeza.
Que queres dizer com isto?
Peri vai vingar sua senhora, vai se separar de tudo quanto ama. Se ele perder a vida, dirás ainda que se engana.
Álvaro foi abalado pelas palavras do índio.
Melhor é que fales a Dom Antônio de Maris.
Não ele e tu servem para combater homens que atacam pela frente. Peri sabe caçar o tigre na floresta e esmagar a cobra que vai lançar o bote.
Mas então o que queres de mim? Que se Peri morrer, acredites no que ele te diz e faças o que ele fez, que salves a senhora. Assassinar? Nunca, Peri, nunca o meu braço brandirá o ferro senão contra o ferro. O índio lançou ao moço um olhar que brilhou nas trevas. Tu não amas Ceci. Álvaro estremeceu. Se tu a amasses, matarias teu irmão para livrá-la de um perigo. Peri, talvez não compreendas o que vou dizer-te. Daria a minha vida sem hesitar por Cecília, mas a minha honra pertence a Deus e à memória de meu pai. Os dois homens olharam-se um momento em silêncio. Ambos tinham a mesma grandeza de alma e a mesma nobreza de sentimento, entretanto as circunstâncias da vida haviam criado neles um contraste. Em Álvaro, a honra e um espírito de lealdade cavalheiresca dominavam todas as suas ações, se não havia afeição ou interesse que pudesse quebrar a linha invariável que ele havia traçado, e era a linha do dever. Em Peri, a dedicação sobrepujava tudo. Viver para sua senhora, criar em torno dela uma espécie de providência humana, era sua vida. Sacrificaria o mundo se possível fosse, contanto que pudesse, como no Noé dos índios, salvar uma palmeira onde abrigar Cecília. Entretanto, essas duas naturezas, uma filha da civilização, a outra filha da liberdade selvagem, embora separadas por distância imensa, compreendiam-se, a sorte lhes traçara um caminho diferente, mas Deus vazara em suas almas o mesmo germen de heroísmo, que nutre os grandes sentimentos. Peri conheceu que Álvaro não cederia. Álvaro sabia que Peri, apesar de sua recusa, cumpriria exatamente o que tinha resolvido. O índio a princípio pareceu impressionado pela obstinação do cavalheiro, porém ergueu a cabeça com um gesto altivo, e batendo com a mão no peito largo e vigoroso, disse em tom de energia. Peri só defenderá sua senhora, não precisa de ninguém. É forte, tem como a andorinha as asas de suas flechas, como a cascavel o veneno das setas, como o tigre a força de seu braço, como a ema a velocidade de sua carreira. Só pode morrer uma vez, mais uma vida lhe basta. Pois bem, amigo, respondeu o cavalheiro com nobreza, vais realizar o teu sacrifício, eu cumprirei o meu dever. Tenho uma vida também, e a minha espada. Farei de uma sombra de Cecília, com a outra traçarei em torno dela um círculo de ferro. Podes ficar certo que os inimigos que passarem por cima de teu corpo acharão o meu antes de chegarem à tua senhora. Tu és grande e podias ter nascido no deserto, e ser o rei das florestas se Peri te chamaria irmão. Apertaram as mãos e dirigiram-se à casa. Em caminho, Álvaro lembrou-se que ainda não conhecia os homens contra os quais tinha de defender Cecília. Perguntou seus nomes. Se Peri recusou formalmente e prometeu que o cavalheiro saberia, quando fosse tempo. O índio tinha a sua ideia. Chegando à casa, os dois separaram-se. Álvaro ganhou o aposento que ocupava Peri e encaminhou-se para o jardim de Cecília. Eram então 8 horas da noite, toda a família se achava reunida na ceia, o quarto da menina estava às escuras. Peri examinou os arredores para ver se tudo estava tranquilo e em sossego e sentou-se num banco do jardim. Meia hora depois, uma luz esclareceu a janela do quarto, e a porta abrindo-se deixou ver o corpinho gracioso de Cecília que se destacava no vão esclarecido. A menina, avistando o índio, correu para ele. Meu pobre Peri, disse ela, tu sofreste hoje muito, não é verdade? E achaste tua senhora bem má e bem ingrata, porque te mandou partir. Mas agora, meu pai disse, ficarás conosco para sempre. Tu és boa senhora, tu choravas quando Peri ia partir, pediste para ele ficar. Então não tens queixa de Ceci? Disse a menina sorrindo. O escravo pode ter queixa de sua senhora? Tornou o índio simplesmente. Mas tu não és escravo. Respondeu Cecília com um gesto de contrariedade. Tu és um amigo sincero e dedicado. Duas vezes me salvaste a vida, fazes impossíveis para me veres contente e satisfeita. Todos os dias te arriscas a morrer por minha causa. O índio sorriu. Que queres que Peri faça de sua vida, senhora? Quero que estime sua senhora e lhe obedeça, e aprenda o que ela lhe ensinar, para ser um cavalheiro como meu irmão Dona Diogo e o senhor Álvaro. Peri abanou a cabeça. Olha, continuou a menina, Ceci vai te ensinar a conhecer o Senhor do Céu, e a rezar também e ler bonitas histórias. Quando souberes tudo isto, ela bordará um manto de seda para ti, terás uma espada, e uma cruz no peito. Sim. A planta precisa de sol para crescer, a flor precisa de água para abrir, Peri precisa de liberdade para viver. mas tu serás livre e nobre como meu pai. Não. O pássaro que voa nos ares cai, se lhe quebram as asas, o peixe que nada no rio morre, se o deitão em terra perecerá como pássaro e como peixe, se tu cortares as suas asas e o tirares da vida em que nasceu. Cecília bateu com o pé em sinal de impaciência. Não te zanga, senhora. Não fazes o que Ceci pede? Pois Ceci não te quer mais bem nem te chamará mais seu amigo. Veja, não guardo a flor que me deste. E a linda menina, machucando a flor que arrancou dos cabelos, correu para o seu quarto e bateu a porta com violência. O índio voltou pesaroso à sua cabana. De repente cortou o silêncio da noite voz argentina, que cantava uma antiga chácara portuguesa, com sentimento e expressão arrebatadora. Os sons doces de uma guitarra espanhola faziam o acompanhamento da música. A chácara dizia assim: Foi um dia. Infanção Mouro deixou Alcaçar de prata e ouro. Montado no seu corcel, partiu sem pajem, sem anadel. Do castelo a Barbacã chegou, viu formosa castelã. Aos pés daquela quem ama jurou ser fiel à sua dama. A gentil dona e senhora sorriu, ai. Que isenta ela não fora. Tu és Mouro, eu sou Xistão, falou a formosa castelã. Mouro, tens o meu amor, Xistão, serás meu nobre senhor. Sua voz era um encanto, o olhar quebrado, pedia tanto. Antes de ver-te, senhora, fui rei e serei teu escravo agora. Por ti deixo meu alcaçar fiel, meus passos d'ouro de nácar. Por ti deixo o paraíso, meu céu é teu mimoso sorriso. A dona em um doce enleio tirou seu lindo colar do seio. E duas almas cristãs, na cruz um beijo tornou irmãs. A voz suave e meiga perdeu-se no silêncio do ermo, o eco repete um momento as suas doces modulações. Fim da segunda parte. Notas. Do tomo primeiro. Página 3. Igual Guarani igual. O título que damos a este romance significa o indígena brasileiro. Na ocasião da descoberta, o Brasil era povoado por nações pertencentes a uma grande raça, que conquistara o país havia muito tempo, e expulsara os dominadores. Os cronistas ordinariamente designavam esta raça pelo nome Tupi, mas esta denominação não era usada senão por algumas nações. Entendemos que a melhor designação que se lhe podia dar era da língua geral que falavam e naturalmente lembrava o nome primitivo da grande nação. Página 3. Igual o Paquiquer igual. Para se conhecer a exatidão dessa descrição do rio Paquiquer naquela época, leia-se B. da Silva Lisboa, _ Anais do Rio de Janeiro, _, um tomo, página 162. Hoje as grandes plantações de café transformaram inteiramente aqueles lugares outrora virgens e desertos. Página 4. Igual brasão de _ armas igual. Este brasão da Casa dos Marizes é histórico nos mesmos _ Anais do Rio de Janeiro, _, tomo 1, página 329. Acha-se a sua descrição que copiei literalmente. Página 11. Igual Dom Antônio de Mariz igual. Este personagem é histórico, assim como os fatos que se referem ao seu passado, antes da época em que começa o romance. Nos Anais do Rio de Janeiro, tomo 1, página 328, leia-se uma breve notícia sobre sua vida. Página 13. Igual Dom Pedro da Cunha igual. Deste projeto de transportar ao Brasil a coroa portuguesa, fala o Arinagé na sua História do Brasil. Página 16. Igual Aventureiros igual. O costume que tinham os capitães daquele tempo de manterem uma banda de aventureiros às suas ordens, é referido por todos os cronistas. Esse costume tinha o quer que seja dos usos da mídia-idade, e a necessidade o fez reviver em nosso país onde faltavam tropas regulares para as conquistas e explorações. Página 14. Igual Dona Laureana igual. Segundo B. da S. Lisboa, a mulher de Dom Antônio de Mariz chamava-se Laureana Simoa, e era natural de São Paulo. Página 19. Igual Dona Diogo de Mariz igual. Este personagem também é histórico. Em 1607 era provedor da alfandega do Rio de Janeiro, cargo que tinha servido seu pai alguns anos antes. S. Lisboa. Anais. Página 20. Igual Pistoletes igual. Ou arcabuzes pequenos. Pela Ord. N5, Tite. 80, S. 13, era defesa trazê-los armados ou tê-los em casa. Página 32. Igual um índio igual. O tipo que descrevemos é inteiramente copiado das observações que se encontram em todos os cronistas. Em um ponto, porém, variam os escritores. Uns dão aos nossos selvagens uma estatura abaixo da regular, outros uma estatura alta. Neste ponto preferi guiar-me por Gabriel Soares, que escreveu em 1580, e que nesse tempo devia conhecer a raça indígena em todo seu vigor, e não degenerada como se tornou depois. Página 38. Igual forcado igual. Esta maneira de caçar uma onça, que a muitos parecerá extraordinária, é referida por Aires do Casal. Ainda hoje no interior há sertanejos que caçam deste modo, e sem o menor risco ou dificuldade, tão habituados já estão. Página 40. Igual ticum igual. O ticum é uma palmeira de cujos filamentos os índios usavam como os europeus do linho. Delas se serviam para suas redes de pesca, para cordas de arco e outros misteres. O fio preparado por eles com a resina de almocega era fortíssimo. Página 42. Igual biribá igual. Era a árvore com que os indígenas tiravam o fogo por meio do atrito, roçando fortemente um fragmento de encontro ao outro. Beda S. Lisboa. Anais. Página 43. Igual gardenia igual. Nome científico que Fr. Veloso na sua flora fluminense da açucena silvestre nos nossos campos encontra-se essa flor da várias cores, a mais comum é a branca e escarlate. Página 73. Igual peri igual. Palavra da língua guarani que significa junco silvestre. Página 80. Igual oleu igual. É uma das árvores mais elevadas de nossas florestas, cresce a mais de 100 palmos, e o tronco chega a uma extraordinária grossura. Página 94. Igual irara igual. Espécie de gato selvagem, indígena do Brasil. Página 100. Igual sofrer igual. É um lindo pássaro do Brasil, cor de ouro, com os encontros de um negro brilhante. O seu canto doce imita a palavra sofrer, razão por que os primeiros colonos lhe deram esse nome. Página 102. Igual ceci igual. É um verbo da língua guarani que significa magoar, doer. Página 106. Igual sapucaí igual. Árvore de alta grandeza, que dá um fruto do tamanho e da confeição de um coco. Página 107. Igual pequia igual. Árvore de mais de 100 palmos de altura, que tem uma pequena flor de brilhante escarlate e floresce nos meses de setembro e outubro. Página 111. Igual o cactus igual. Temos diferentes espécies de cactus, os mais lindos são o branco, o rosa e o amarelo, a que os indígenas chamavam urumbeba. Todos eles abrem à meia-noite e fecham ao despontar do sol. Página 111. Igual graciola igual. É o nome científico que Fr. Veloso na sua flora fluminense dá a pequena flor azul de um arbusto indígena. Página 111. Igual malvalisco igual. Assim designa Saint-Hilaire uma espécie de malva indígena brasileira, cuja flor é escarlate. Página 112. Igual viuvinha igual. Pequeno pássaro negro que canta ao amanhecer, dizem ser o primeiro que saúda o nascimento do dia. Página 113. Igual jasmineiro igual. Há uma espécie de jasmineiro indígena do Brasil, assim o dizem os dois botânicos que citamos acima. Página 115. Igual colhereira igual. É uma das aves aquáticas mais lindas do Brasil, suas penas são de uma bela cor de rosa. Página 146. Igual o cão igual. Diz o senhor Warren Agê na sua História do Brasil que o cão era o companheiro constante do nosso indígena, ainda mais do que do europeu. Página 149. Igual cabuíba igual. A cabuíba ou cabureíba, balsamum peruvianum de Pison, cabuibaiba de Maré Grave e mirochilin cabriúva de outros naturalistas, é uma árvore das nossas matas de mais de 100 palmos, e a que vulgarmente se chama árvore do balsamo. Destila um licor louro de um cheiro agradável, que dizem milagroso para a cura de feridas frescas. Gabriel Soares Cesse Lisboa e Aires do Casal. Página 154. Igual formigueiro igual. No sertão encontram-se frequentemente essas escavações subterrâneas, feitas por uma formiga, a que os índios chamaram Taciaí. Página 161. Igual Garcia Ferreira igual. Garcia Ferreira foi provido no ofício de tabelião do Rio de Janeiro por Salvador Corrêa de Sá, em 15 de fevereiro de 1588. B. da Silva Lisboa. Página 163. Igual Robério Dias igual. Robério Dias ofereceu a Felipe II o segredo de uma grande mina de prata, descoberta por ele nos sertões de Jacobina, província da Bahia, pedia em troca o título de Marques das Minas, que não lhe foi dado. Essas minas, falsas ou verdadeiras, nunca se descobrirão. Robério morreu pobre e desgraçado, recusando revelar o segredo das minas. B. da S. Lisboa. Página 177. Igual Convento do Carmo igual. Logo que os carmelitas se estabelecerão em Santos pela doação de José Adorno, de 1589, se passou ao Rio de Janeiro o padre Fr. Pedro, para fundar aqui o Convento do Carmo. Suposto não conste com certeza o ano da fundação, é indisputável todavia que fora entre 1589 e 1590, pois que já estava aquele feito em 1595. Corria por tradição geralmente ter sido seu começo em 1590. B. da S. Lisboa, Tom. 7, capítulo 2, 6. Página 196. Igual Árvores de Ouro igual. A sapucaia perde a folha no tempo da florescência, e cobre-se de tanta flor amarela que não se vê nem tronco, nem galho. Isso mesmo sucede a imbaíba, ao pau d'arco e outras árvores. G. Soares, _ Roteiro do Brasil, _, e B. da S. Lisboa Anais. Sendo época da florescência dessas árvores em setembro, a frase figurada do índio traduz-se da seguinte maneira: era o mês de setembro. Página 196. Igual o mais forte igual. É sabido que entre as nossas tribos, o chefe era sempre aquele que tinha maior reputação de valor e fortaleza. O princípio de hereditariedade, se algumas vezes regulava a sucessão do mando, era efêmero. Página 197. Igual Taba dos Brancos igual. Alude-se à colônia da Vitória, hoje capital da província do Espírito Santo, que foi duas vezes arrasada pelos Goitacazes Tupiniquins. É um desses combates que o índio conta de passagem. Página 198. Igual Senhora dos Brancos igual. Pela descrição seguinte, conhece-se que o selvagem viu na igreja, na ocasião do incêndio que devorou a Vila da Vitória, uma imagem de Nossa Senhora, que o impressionou vivamente. Página igual a Estrela Grande igual. O que dizem alguns cronistas, a respeito da ignorância absoluta dos indígenas sobre a astronomia, me parece inexacto. Os guaranis tinham os conhecimentos rudes, filhos da observação. Chamavam a estrela Jacitato, fogo da lua, supunham pois que a lua é que transmitia a luz às estrelas. Conheciam as quatro fases da lua, a lua nova, Jaci Pessaçu o quarto crescente, Jaci Jimorotussu a lua cheia, Jaci Caboaçu e o quarto minguante, Jaci Jaroca. Dividiam o ano em duas estações, a estação do sol, Coaraciara, e a estação da chuva, Amanaara. São as mesmas que hoje conhecemos, e as únicas que realmente existem no Brasil. Muitas outras observações podíamos fazer, que omitimos para evitar prolixidade. Página 199. Igual Grande Rio igual. Esta palavra é relativa, todas as nações chamavam assim o maior rio que havia no território que elas conheciam, e é por isso que se encontram tantos rios grandes nos nomes dos rios do nosso país. Para os Goitacazes o Rio Grande era o Parabiba. Página 218. Igual a nação Goitacaz igual. Esses fatos leem-se em qualquer dos escritores que se tem ocupado dos primeiros tempos coloniais do Brasil, e especialmente em G. Soares, que foi contemporâneo deles. Página 260. Igual se pós igual. Diz Gabriel Soares, deu a natureza ao Brasil, por entre os arvoredos, umas cordas muito rijas, muitas que nascem aos pés dos arvores e atrepam por elas acima, a que chamam-se pós, com que os índios atam a madeira de suas casas e os brancos que não podem mais. Nestes mesmos matos se criam outras cordas mais delgadas e primas a que os índios chamavam timbós, que são mais rijas que os cipós acima. A quantidade infinita de cipós é uma das originalidades das florestas do Brasil, e admirou os naturalistas estrangeiros que o visitaram. Página 222. Igual Candeia igual. Diz o mesmo autor, Raul Marvore Mean, que se chama Ibiriba, qual os índios fazem em fios para fachos, com que vão mariscar e para andarem de noite e ainda que seja verde, cortada daquela hora, pega o fogo nela como em alcatrão, e não apaga o vento os fachos dela e em casa servem-se os índios de achas dessa madeira, como de candeias. Página 269. Igual caon igual. É uma ave que devora as cobras, pelo que elas fogem dela. Os índios, segundo afirma Aires do Casal, imitavam o seu canto, quando andavam à noite pelo mato, e assim preservavam-se de serem mordidos. Página 338. Igual seta por elevação igual. A destreza e a habilidade com que os índios atiravam a seta era tal, que os europeus a admiravam. Para atirarem por elevação, deitavam-se, seguravam o arco com os dois dedos dos pés e lançavam ao ar a seta que, subindo, descrevia uma parábola e ia cair no alvo. Ainda há pouco tempo no Pará se viam, nas aldeias de índios já catequizados, páreos deste jogo, em que o alvo era um tronco de bananeira decepado. O tenente Pimentel, filho do presidente de Mato Grosso, foi assassinado pelos índios deste modo, cavalgando no meio de muitos cavaleiros. Nenhum foi ferido, e todas as setas abateram-se sobre o moço de quem os selvagens se queriam vingar. Fim das notas do tomo primeiro.